esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A hora certa na Pan, são 4 horas em ponto. Nós estamos começando o programa Opinião com a participação de Adrilho Jorge e Fábio Piperno. São os principais temas analisados por visões diferentes. Boa tarde, Adrilles.
Boa tarde, William.
Boa tarde, Piperno.
Tudo certo, seu William?
Bem, senhores, felizes com o resultado das prévias do PSDB. João Dória ganhou do Eduardo Leite. Inclusive, o PSDB falou que o Brasil estava dividido entre a final do Palmeiras e as prévias do PSDB, Piperno.
Pois é, seu William, isso realmente é verdade. Parece piada, parece assim um deboche, mas isso realmente aconteceu. O tweet aí do PSDB Nacional, eu até retuitei, porque eu perdi a paciência quando vi aquilo. Estava muito envolvido lá com a final da Copa Libertadores. Falei, não é possível. Acho que estão... Isso é um escárnio aí pro torcedor de futebol, né? Até escrevi, dividido para quem partido Nanico? Tá lá no meu Twitter isso
você
aí.
Você falou porque... o quê pro PSDB?
Ah, eu acabei... Enfim, acabei...
Você respondendo.
Não, eu respondi. Então, eu respondi ao tweet do PSDB. Tá lá. Escrevi, dividido para quem partido Nanico? Não, porque eu achei uma
os
ofensa,
PSDB
uma piada.
É
uma
e o
piada
Atlético teve mais importância que o Palmeiras, ainda tem isso, entendeu?
Não, a final da Libertadores foi um jogo...
um programa de esporte.
Mas o fato é que eu acho que o PSDB perdeu um pouco a própria dimensão, a sua ordem de grandeza. Até comentava com o William aqui fora do ar, que o PSDB me lembra muito aquele sujeito que já foi milionário um dia e que se mantém sócio de um clube da elite, né? De mensalidades caras e tal.
Clube paulistano, é isso?
Ah, tipo também, isso. Né? Só que aí, ele atrasa a mensalidade, ele tá com a conta pendurada lá no bar do clube, né? Espera lá a caridade de alguns amigos no restaurante para quem sabe, pagar lá um bom almoço para ele, ou aquele, né? Aquele Scott envelhecido, porque o pessoal do PSDB tem isso. Se for à noite, quem sabe, né? Aquele vinho bacana e tal, porque a verdade é que o PSDB não tem mais voto, a não ser pontualmente em alguns estados, em eleições locais. O que que o PSDB representa hoje numa eleição nacional? Os candidatos do PSDB que foram apontados em pesquisas aí, que foram inseridos nas N pesquisas de opinião feitas aí nos últimos meses, fosse ele Dória ou Eduardo Leite, não passava de candidato nanico. 2, 3% do tamanho lá de Mandetta, Simone Tebet. Então, qual a relevância do PSDB nacional hoje?
Você já ouviu os aditivos, né, que você coloca, às vezes, num carro para ele ficar mais potente, enfim. Ô Adrilles, vem aí uma possibilidade, uma reunião do Dória com o Moro. Eu não sei se o Moro vai receber o Dória, porque é fato, né?
Virou programa de humor.
O Dória se transformou numa caricatura.
Mas é fato, gente. O Dória vai conversar com o Moro, isso é real.
O Dória se transformou numa espécie de caricatura da própria megalomania. O problema é que a megalomania do Dória vai custar, provavelmente, a ruína do PSDB, que já vem de um erro catastrófico, candidatura do Alckmin em 2018, e com vários apoios, e agora tende a ficar sozinho numa eleição com um candidato que tem uma gigantesca rejeição no seu próprio estado e no país, pior. Somado essa rejeição, porque a gente pode falar que Lula e Bolsonaro são rejeitados também, o Dória não tem engajamento nenhum. A imagem de um comício do Dória, ele acenando para o vazio num shopping center, fingindo que tem pessoas ao redor. Ou seja, é uma megalomania de uma falta de percepção do que está sendo construído da realidade em seu redor, né? Poderia o PSDB, que já ficou dividido entre ele e o Leite, já ficou dividido entre ele, o Leite e a vontade de alguns que estão se transformando em bolsonaristas, como Aécio Neves, e outros que estão querendo ser puxadinho de um eventual governo do PT, como o Fernando Henrique. Ou seja, é um partido que tem muito cacique para quase nem um índio. E ainda, somado a isso, está perdendo a sua identidade, como já perdeu no passado para o PT, a sua política social-democrata, como já perdeu no passado o seu aspecto falso, aliás, de direita para o bolsonarismo, agora está perdendo o seu aspecto social-democrata para o próprio Sérgio Moro, que tem 10 vezes mais intenção de voto e mais projeção eleitoral, muito mais do que o João Dória, que soma falta de engajamento, como eu disse, e total rejeição. E aí, o Dória... O nome do fim do PSDB, o nome da ruína do PSDB, tem nome e sobrenome. E é João Dória. E eles, os caciques do PCB, se deixam levar, os partidários do PCB, se deixam levar por essa ilusão megalômana de um homem que pode destruir, arruinar um partido que foi no passado já teve a presidência da República. Ou seja, a situação do PSDB daqui por diante é catastrófica e patética.
Eles não enxergam desta forma, isso é fato. Inclusive, Dória fez uma coletiva hoje, até explicou a polêmica envolvendo o Eduardo Leite, falando, olha, eu não chamei ele para ser meu coordenador de campanha, porque as notícias circulavam nos principais veículos falando que Eduardo Leite teria recusado a coordenação de campanha, dizendo que Dória precisava de alguém mais alinhado com ele. Não, mas Dória falou que nem chamou. O Piperno, fato é que, para além desses problemas, né, do percentual de intenção de votos no Dória, enfim, ou no PSDB, a gente tem um racha no partido. Saída de Alckmin, alguns que vão pular desse barco porque acreditam no trabalho do Eduardo Leite e não do Dória. E aí?
Eu acho que a autoestima do PSDB é um caso para divã. Agora, quando também o Adriles associa amor à social-democracia, eu achei tão engraçado quanto o próprio tweet do PSDB que a gente comentou há pouco aqui. É uma estética, né? Mas o fato é que...
O que seria Moro, então?
O Moro? O Moro é um candidato de direita. Porque é aí que está o negócio. Veja, são várias esquerdas...
Mas o ministro falou que ele é comunista.
São várias... Aí, então, vou falar, não é só então o tweet. Tem muita gente concorrendo com o tweet do PSDB em matéria de humor. Agora, eu acho o seguinte, o PSDB, ele obviamente está muito fragmentado. A gente tem uma ala cada vez mais declaradamente bolsonarista, mas outro dia até uma deputada do próprio partido acabou se manifestando como tal. Muita gente no PSDB gaúcho vota, por exemplo, com pautas, aliás, do PSDB do sul do país, vota com as pautas do presidente da República. A gente tem um PSDB, uma ala menor, claro, mais de centro, por exemplo, o Tasso Gereissati. Agora, é uma pena que o PSDB, com isso tudo, ele faz com que ele acabe se tornando uma figura, um personagem que desperta o deboche, sendo que, na verdade, o PSDB sempre foi um partido muito importante, um partido de quadros, e veja, o PSDB tem um ativo que ninguém conseguiu acumular nesse tempo de pandemia, que é o fato de ter sido, sim, quem batalhou e quem mais brigou para trazer a vacina aqui para o Brasil. E foi o governo de São Paulo, o governo Dória, o primeiro a iniciar a vacinação.
Quem comprou?
E foi o primeiro a trazer vacina e produzir aqui no Brasil essa vacina.
Vamos lá.
Porque se a gente ficasse esperando a ação do governo federal... Eu vou falar um negócio para você. Essas 600 e tantas mil mortes teriam sido realmente coisa pequena. Fichinha, porque muito mais gente, infelizmente, teria morrido.
Piperno, a boa ação do Dória se reflete na sua rejeição gigantesca. Não é à toa que, eventualmente, você entra em qualquer Uber da cidade e a pessoa desanca o Dória por uma razão muito simples. Ele arruinou, destruiu a economia informal do Estado. Pequenos, médios, micro, grandes empreendedores, todos eles foram praticamente arruinados por essa política do isola-isola, do fique em casa. Ou seja, se ele trouxe uma vacina, e que seja a vacina menos eficaz de todas, quem comprou essa vacina foi Jair Bolsonaro assim que a Anvisa a aprovou. Ele teve o mérito de apostar de alguma forma certo numa vacina que ainda não tinha exatamente nenhum tipo de teste da Anvisa efetivo. Agora, no momento em que ele arruina a vida das pessoas, tranca a vida das pessoas, impede a capacidade de trabalho e vai para Miami e vai para tomar sol com alguns rapazes seminus num clube estranho, que eventualmente assim? ele passa uma imagem de uma falta total de empatia com a população que estava isolada. O cara vai lá sem máscara em Miami e tranca todo o estado em São Paulo. E outra coisa, falar em estado de São Paulo, ele periga, com a sua megalomania, fazer com que o PSDB não só perca, como vai perder a presidência da República, como perca o governo do Estado. Porque o Tarcísio vem forte aí, o Alckmin pode vir, e eventualmente não tem nenhum candidato com espectro
pequena
político
observação
que possa ser vinculado à vitória.
Vocês falaram sobre a rejeição de Lula e rejeição de Bolsonaro. Para a grande mídia, para os grandes veículos, Dória não seria o garoto propaganda ideal para ser valorizado e derrubar tanto Lula como Bolsonaro? E não seria um grande empresário com capacidade financeira para isso? William,
que o Moro hoje está muito mais bem posicionado. O Moro exerce um grande poder de sedução em setores importantes da centro-direita e direita brasileira que ficaram órfãos com esse desastre aí eleito em 2018, abandonaram, né, o atual presidente da República, que, por sinal, hoje, em um desses muitos levantamentos que são quase que diariamente publicados, aparece pela primeira vez com menos de 20%. Mas o fato é que Dória não conseguiu vencer a concorrência com o Moro para exatamente atrair esse público. Dória vai ter, sim, como eu disse antes, um belo ativo eleitoral, que é a questão da vacina, e ele tem que explorar isso, sim, muito bem. Ele tem todo o direito, e aliás, ele tem todo o mérito. Não fosse o Dória, muito mais gente teria morrido no Brasil, porque a vacinação teria atrasado.
E outra coisa,
não foi, o Dória também, a gente não pode ignorar o fato de que, no começo de 2022, Dória vai ter um vistoso, vai conseguir apresentar um vistoso pacote de investimentos, porque realmente Henrique Meirelles fez um belo trabalho e o governo de São Paulo deve investir mais de 20 bilhões de reais nesse primeiro semestre. Agora, vamos ver qual vai ser a percepção que isso vai apresentar para o eleitor comum.
Você falou sobre o fechamento do comércio, a gente está com a nova variante, a Omicron.
Sim,
você tem o cancelamento, por exemplo, Salvador cancelou a festa de Réveillon, isso pode acontecer em outros estados, a gente está monitorando, o governo brasileiro está monitorando a chegada dessa nova variante. E no meio dessa polêmica, nós tivemos no final de semana as cantoras, a Cláudia Leite, a Daniela Mercury, que fizeram shows na cidade de São Paulo. Gustavo Lima também está sendo criticado nas redes sociais, porque promoveram essas aglomerações no meio de uma pandemia. Bom, e aí, gente, vamos falar sobre essa mudança de discurso que nós tivemos durante a pandemia. Algumas pessoas falavam, fica em casa, usa máscara, e agora tem uma sensação de libera geral. Então, assim, é o interesse comercial ao lado do interesse público. Adrilho Jorge, como você vê a postura dessa turma que está fazendo shows aí à torta à direita, reunindo multidões, mesmo sem terminar a pandemia?
Eu diria que é um interesse comercial ao lado de um interesse político e um interesse de lacração. A Cláudia Leite falou há poucos meses que, eventualmente, quem promove e incita aglomerações seria um genocida. Tudo bem. Naquela época havia um número maior, uma média de mortes, ainda não havia a vacinação a contento. Hoje existe uma vacinação a contento. Hoje todas as pessoas, hipocritamente ou não, ficam aglomeradas, têm festas, reuniões em bares, em shows, em estádios de futebol. Eventualmente, é uma hipocrisia criticar qualquer tipo de show que a Cláudia Leite ou a Daniela Mercury faça nesse momento. Mas a hipocrisia é delas, que eventualmente falaram de maneira absolutamente incisiva e acerba contra todos aqueles que impedem ou façam algum tipo de contraponto a essas medidas sanitárias. E outra coisa, tinha milhões, sei lá, centenas de milhares de pessoas no show da Cláudia, centenas de milhares de pessoas no show da Daniela Mercury. Por que ninguém usava a máscara, não é? Por que tem que usar máscara, então, na rua? Por que tem que usar máscara em escolas? Crianças de 3 anos têm controle de população dentro de uma sala de aula. Ou seja, existe uma sinalização de virtude completamente patética, e que existe um cálculo de virtude que quer demonizar o Bolsonaro se ele incita qualquer tipo de aglomeração, se ele incita qualquer tipo de grupo sem máscara ou aglomerado. Ele é um genocida, ele é um assassino. Se ele vai numa padaria sem uma máscara, ele é um incitador de um assassinato em massa. É lacração junto com interesse comercial. E isso abre aso a que a gente faça realmente um carnaval, que a gente faça realmente um Réveillon, que são datas, são eventos que atraem investimentos, que atraem, que fazem a economia girar, que fazem as pessoas trabalharem e que abrem exatamente a saúde mental e a liberdade e a diversão das pessoas. Acabou com esse negócio, gente. Vamos ser sinceros. Tem 80% da população vacinada. A Omicron, a larga maioria dos cientistas dizem que é uma cepa bem menos invasiva.
Calma
no
lá.
Brasil existe uma união entre vacinação em massa e imunidade natural adquirida das pessoas que já tiveram a doença. Ou seja, não tem que fazer mais nada. Trilis, tudo isso é cálculo político.
Calma lá. A Omicron está sendo estudada.
Sim,
os próprios laboratórios estão vendo o tempo de resposta da imunidade.
Mas a análise
eles
que
deram
mortalidade,
em torno de
3 semanas
para dar uma resposta. Então a gente tem que ter muita cautela nisso.
Sim.
Fato é, nós temos casos confirmados, 22 milhões de casos no Brasil. Tivemos 21 milhões foram recuperados da pandemia, do Covid. Mortos, 614.271. Estamos com uma média diária de 292,3 casos de mortalidade.
Até 2 meses era
aí
2 mil.
Eu pergunto a você, Piperno.
Era 2 mil.
A Cláudia Leite e a Daniela Mercury foram chamadas de genocidas na internet. Isso é correto?
Isso é ironia, né, Will?
Claro que não, ironia. Correto, não, tem mais uma coisa.
A gente está no meio de uma pandemia.
Não, é
essas
ironia.
Pessoas
não,
fizeram shows para multidões.
Ela foi
tá tudo bem? Porque é provocação mesmo, Piperno. Não, tá tudo bem?
É claro, esse é um desabafo, uma vingança tosca da extrema-direita Bolsonaro. E, aliás, a Cláudia Leite tem que tomar muito cuidado com esse negócio de chamar o Bolsonaro de genocida. Porque nesse final de semana, uma moça fez isso lá na Via Dutra e ela acabou sendo levada para uma delegacia. Ela foi detida porque...
Mas ela aliás, não falou só genocida, não.
A pedido do presidente
da República. Ela não falou só genocida.
Mas ela chamou o presidente. Ué.
Ela estava agredindo a figura do presidente da República.
Ué, ela fazendo
isso críticas, pode?
Xingando o presidente da República.
Ele, ué, no meio de uma comitiva, um cara que já foi sofrido, foi alvo de um atentado?
Eu quero dizer o seguinte para você, senhor William. E os vários repórteres... As várias repórteres, inclusive, que ele já ofendeu. E
aí, xingou quem?
Como é que fica
xingou
isso aí?
Ninguém, ofendeu
já
ninguém.
Já xingou um monte de gente.
Falou aliás, de maneira incisiva, nunca
inclusive,
xingou ninguém.
Inclusive, ele já perdeu até uma ação na justiça para uma importante repórter que fez uma denúncia.
A Patrícia
lá em
Campos Mello, ele falou que ela Patrícia deu burro, uma coisa assim. Ele fez uma piada vulgar, não xingou ninguém.
Ele é um vulgar, então. E ela
a
perdeu,
vulgaridade não é crime,
ele...
é?
Não, não ele sabe, acabou não. sendo condenado. Então, a moça que fez também o xingamento... foi muito menos agressivo, acabou sendo levada para uma delegacia. Veja como é hoje esse estado que esse simulacro,
esse
simulacro de tiranete aí tenta impor aqui no Brasil, simulacro de tiranete. Agora, o fato é que a gente tem que tomar muito cuidado, eu insisto nisso, com as informações e com os aprendizados que a Europa nos lega em relação a isso. Porque essas coisas, essas novas cepas, essas novas variantes, as novas formas de enfrentar isso, tudo isso acontece primeiro lá. Até porque eles estão prestes a entrar no inverno. Então, é claro que há um cuidado maior. E vejam, hoje, por exemplo, a gente viu no final de semana uma notícia sobre um jogo de futebol em Portugal em que uma das equipes quase não entra em campo porque vários jogadores foram contaminados por essa nova cepa. E hoje, né, o órgão de saúde de Portugal... informou que 13 jogadores desse clube provavelmente foram contaminados pela nova cepa.
Tem sintomas graves? A questão é essa, Piquet.
Os sintomas eles variam de pessoa para pessoa. Um dirigente foi lá para a África do Sul e rapidamente contaminou todo mundo. Então, veja, isso tem alto poder de contaminação.
Vamos lá, vamos lá.
Está muito no começo. Se vai ser mais letal ou não, nós não temos essa informação ainda.
Sabe qual que é meu medo, Piquet? A vida... a gente tem aqui que assumir, que é um cálculo de risco. Você tem 0,02% de morrer de Covid. Por causa desse 0,02, a gente arruinou a vida de pessoas, de família, colocando miséria, colocando pobreza, fome e, eventualmente, morte não contabilizada por causa do isolamento social. Algumas regiões da Europa, você tem razão, estão voltando a trancar, mas isso é um erro fatal, porque até o momento, essa Omicron foi colocada como, está sendo vista como uma cepa bem menos invasiva. Sim, ela dissemina mais, mas ela mata muito menos, ela não matou ninguém até o momento, ela eventualmente tem sintomas muito menos letais, ou seja, em nome de um medo, de um desespero, você pode fazer por um cálculo errado, equivocado, fazer pessoas passarem fome, pessoas entrarem depressão, pessoas perderem a saúde mental, pessoas perderem seu sustento, fazer o exato erro que foi feito no ano passado, quando a gente isolou sem necessidade na maioria das regiões do Brasil e do mundo. Então, você tem que projetar um cálculo de risco nesse sentido, para que você invista em carnaval, em reuniões, em festas, em trabalho das pessoas, deixa as pessoas trabalharem, deixa as pessoas irem e virem, se eventualmente, aí eu concordo com vocês dois, a gente vê um número expressivo de mortes e de casos aumentarem bruscamente, aí a gente pode tomar. Tá. Agora, a gente não pode
então,
se antecipar
vamos lá, a
esse cálculo.
A gente vai esperar acontecer. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio
Castro,
ele falou o seguinte...
É ver o que ele acontece.
O governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, falou o seguinte, abre aspas, esperar, estudar e se planejar, fecha aspas. É isso? Então tem que esperar.
Não, esperar não é esperar. Você pode planejar o carnaval, planejar o Réveillon, tá tudo feito assim.
E vou esperar.
Se eventualmente, calma, não é esperar. Você tá vendo diariamente uma média de mortos, de internações e de casos diminuírem drasticamente no Brasil. Se esse número de mortes aumentarem exponencialmente, aí você tem exatamente uma conta. Você tem que ver como está sendo
a situação. O governo não fez
isso,
não
esperou. Não é se antecipar e isolar
tudo. O governo não esperou esse resultado? Queiroga, por exemplo, falou que ele nega antecipar a terceira dose em função da chegada da nova variante Omicron. Eu pergunto a você, no início da pandemia, nós não ficamos esperando o resultado?
Não, foi o contrário.
Vamos...
Foi o contrário.
Vem cá. Primeiro...
Isolou antes, esperou nada.
Primeiro, vamos falar de gente séria e competente, não é o caso do ministro Queiroga.
Como
se ele
não?
Fosse
cara,
sério e competente...
Ele é o ministro da saúde.
Um lixo de ministro, pelo amor de Deus. Esse governo é péssimo. Não, agora, a gente tem que ouvir,
mais
sim,
vacinou na
secretários
Latina.
Da saúde. Começou atrasado. Foi o sétimo da América
não
do Sul.
Não foi, a começou depois dos Estados Unidos e da Inglaterra. Da América, são os donos não, da vacina, pelo amor de Deus.
Foi o sétimo...
Um mês depois dos Estados Unidos, um mês depois da Inglaterra. Nada, são os donos da vacina.
Foi o sétimo país das Américas
um dos a primeiros da América Latina. Então, só começou depois do Chile.
O sétimo.
Segundo depois do Chile.
Não, então eu vou te dar a ordem certinha. Estados Unidos, Canadá, México... Costa Rica, vacina, Argentina e Chile.
Esse sétimo... E o Brasil vacinou tanto quanto os Estados Unidos hoje.
Esses sete países... Então, é o seguinte,
vai lá, Piteiro.
Foram para restabelecer a ordem nas coisas. Seis países do continente americano começaram a vacinar antes do Brasil. Seis. Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Argentina e Chile. Essa informação está disponível em qualquer lugar. 54 países em todo o mundo começaram a vacinar antes do Brasil. O Reino Unido começou a vacinar 40 dias antes do Brasil.
O Reino Unido é
agora,
dono da vacina.
Eu quero dizer o seguinte, se não fosse a ação do governo de São Paulo, provavelmente, olha, certamente, o Brasil teria iniciado a vacinação muito depois. Isso também é fato. O governo brasileiro não foi atrás de comprar
a vacina.
A Pfizer
chegou duas semanas depois.
Então, em duas semanas, naquele momento... Exatamente, naquele momento...
O Brasil é um dos países que mais vacina no mundo.
Naquele momento em que o número de óbitos...
Quarto país que mais vacina no mundo.
Deixa eu só trazer uma informação para vocês, Piperno.
O número de óbitos do Brasil chegou a mais de 4 mil por dia.
Em rapidez e quantidade.
Olha um monte de gente que teria...
Vou passar a palavra, 30 segundos para cada um. Uma telespectadora fala o seguinte, deve ser só nisso que a gente concorda, Piperno. É nanico o PSDB e dividido. Pare de dizer que o Dória é o responsável pela vacina, pois ele só fez lobby. Quem pagou mesmo foi Bolsonaro e o Dória disse que garantia mesmo sem o Ministério da Saúde. Foi isso, Adriles?
Eu não nego a responsabilidade e a virtude do Dória ter trazido a vacina primeiro, exatamente, e o lobby dele foi importante para trazer essa vacina. Mas quem pagou e quem analisou a vacina foi a Anvisa, e assim que a Anvisa analisou e liberou a vacina, ela foi trazida. Tudo bem, a vacina do Dória é a pior de todas, é a menos eficaz de todas. Tanto é assim que hoje se imuniza muito mais com Pfizer, com AstraZeneca, com Moderna, do que com a vacina chinesa.
Ou foi Mas eventualmente o governo federal comprou mais.
Eu não nego a virtude do João
Dória. Ou foi porque o governo federal comprou mais dessas vacinas?
Comprou mais dessas outras vacinas, porque essas outras vacinas são muito mais eficazes.
Piper.
A prova disso é o próprio Dória, que se reinfectou, mesmo tendo tomado as duas doses da vacina.
Piper.
Pelo amor de Deus.
Há um monte de gente no mundo todo, inclusive em outros países, já se reinfectou sem ter
E ninguém no mundo quer dar o passaporte para a vacina chinesa. É importante
dizer
isso.
Primeiro, não é só ir lá e pagar e assinar o cheque. A vacina tem que ser, ela tem que ser encomendada, a vacina vem e ela tem que ser produzida.
Foi então, o Brasil fez.
O governo do estado de São Paulo fez isso. Imagina se o governo do estado de São Paulo não tivesse colocado o Butantan nesse jogo, a mortandade, o genocídio maior ainda que teria sido aqui. Porque 14 dias, numa época, 14 dias de atraso, numa época em que morriam quase 4 mil por dia, daria tempo para realmente ter morrido bastante gente, mais do que morreu, infelizmente.
O Brasil foi um dos primeiros a vacinarem, Piperno.
O Brasil foi o sétimo no continente americano.
Vamos lá, eu tenho um tema importante que eu queria abordar com vocês, sobre a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que determinou o desbloqueio dos bens do ex-presidente... Você já vai rir, Adriano?
Mas é escárnio. Esse programa está parecendo
de humor. Não é de humor. Você quer que eu faça o quê? É a pauta em Brasília.
É piada. É devolver dinheiro para bandido.
Eles desbloquearam os bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão decorre do julgamento da corte que anulou as condenações do petista e declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato, que julgou o caso. Aí eu pergunto, o ministro Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e o Cássio Nunes Marques votaram a favor do recurso do petista. O ministro Edson Fachin foi o único a divergir. Piperno.
Fachin, desde o início, aliás, o juiz indicado pela presidente Dilma, ele é um dos mais lavajatistas da corte. Ele, o ministro Fux e o ministro Barroso formam o trio de ouro aí do... Lava-jatismo, né? Então, não estranha a decisão dele. O ministro Nunes Marques foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Votou em favor do ex-presidente Lula. Por quê? Isso é muito simples. Se a condenação foi anulada, como é que você vai manter a cassação dos bens, o bloqueio dos bens. Então, se não existe mais a condenação, como é que você vai manter o bloqueio? Meu com base Deus. Em quê? Com a base Adriles, legal para isso.
É, Adriles, então, por isso tem que razão. Foi derrotado. Se não tem a condenação...
É óbvio.
Não, mas se não tem
cassação, não tem bloqueio. Ué.
A perda da condenação de Lula, que foi, volto a dizer, condenado em 3 instâncias por 10 juízes, teve a sua pena, inclusive, aumentada em 2ª instância, depois que o Moro a condenou pela 1ª instância, ela não foi anulada, ele não foi exatamente declarado inocente, foi anulada por uma questão pecúnia formal, porque a comarca, o foro em que Lula foi feito, seria Curitiba, não seria o foro certo, depois de meses, depois de anos.
E o juiz foi declarado suspeito.
É lógico que foi. De um golpe promovido pelo Supremo, um golpe contra o combate à corrupção, que se colocou, começou quando a quebra da prisão em segunda instância, depois a perda da delação premiada, depois que se destruiu a Lava Jato, se destruiu a possibilidade de encarcerar corruptos graúdos que foram colocados pela Lava Jato, depois que soltaram esse bandido, o maior bandido da história da corrupção brasileira, que é Lula, e eventualmente agora estão devolvendo. Falar. Agora, da onde vem essas segundos. Dezenas de milhões de Lula?
30
só,
segundos
só esse dinheiro do Lula já prova que ele é um corrupto. Vão devolver também o apartamento? Vão devolver o sítio também de propina que ele deu? É um escárnio. A justiça brasileira do Supremo Tribunal Federal é um escárnio ao princípio de justiça brasileira.
O apartamento, a triplex, está com a Caixa Econômica
Federal. Devolve o produto.
Em relação à mudança de foro, a saída de Curitiba, isso não seria suficiente para desbloquear os bens. Os bens foram desbloqueados porque a sentença foi anulada, porque ela contou com a participação de um juiz suspeito.
Não, senhor, declarado a sentença foi anulada suspeito pelo Supremo.
Sim, pelo Supremo.
O foro do Lula foi devidamente mudado de Curitiba depois de anos por uma questão jurídica, por um entendimento tardio.
E o juiz foi declarado suspeito. O programa Opinião vai ficar por aqui. Eu quero saber o seguinte. O triplex era dele?
Agora, devolve o dinheiro pro bandido.
Se o juiz é suspeito.
A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Vem aí o Headline News. Continue na Jovem Pan.
Sabe o quê?
A cobertura é dele.
Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
de emprego para sobreviver. No domingo mais cedo eu trabalhar de manhã. Só não vou mudar na minha jovem pan.
No ano que se vai, fiz mil bobagens sim. Fiquei com dó de mim.
Headline News, Jovem Pan.
16 horas e 30 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Headline News. Uma excelente tarde para você, Daniel Caniato.
Ótima tarde para você, Kalina Sabino, e para você também que nos acompanha pela rádio, pela internet e pela TV. A partir de agora, muita informação no Headline News.
E a gente corre para Brasília, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, divulga agora resultados de testes nas urnas. Vamos acompanhar.
É o programa operacional da urna. É o que seria o Windows ou o iOS, no caso da Apple. Tampouco não houve nenhum ataque bem sucedido ao que nós chamamos aplicativo de desktop ou aplicativo de geração de mídia, que é o programa das urnas propriamente dito. Assim como o software da urna se equipararia ao Windows ou ao iOS, esse, o que nós chamamos de aplicativos desktop, corresponderiam ao programas tipo Word ou Outlook ou o PowerPoint. São programas que fazem rodar. No caso do nosso sistema eleitoral, esses aplicativos desktop que fazem a geração de mídias, e agora traduzindo para o português, a geração de mídias envolve o programa que faz a urna funcionar, o nome dos eleitores e o nome dos candidatos. Portanto, essas peças-chave de todo o processo, o software da urna e os aplicativos desktop, não sofreram nenhum tipo de ataque bem sucedido. Essa é a parte altamente tranquilizadora de tudo o que se passou. Nada obstante, houve o que nós chamamos de alguns achados, que ainda quando não tenham sido graves, eles são importantes e merecerão reflexão e estudo do TSE para fins de aprimoramento. Portanto, eu vou relatar em linguagem humana e civilizada cada um desses 5 episódios e depois qualquer tipo de aprofundamento técnico, o nosso secretário de Tecnologia da Informação estará aqui para solucionar. Eu, inclusive, me atrasei 10 minutos, foi traduzindo da linguagem de computador que esse povo fala para uma linguagem que tanto eu quanto os jornalistas sejam capazes de compreender. O primeiro ataque, o primeiro achado que nós consideramos relevante e a merecer algum grau de preocupação, diz-se respeito ao painel da urna. A urna tem um painel e houve um ataque que consistiu no acoplamento de um painel falso, um novo painel, sobre o painel da urna. Esse painel acoplado, ele é incapaz de votar, portanto, ele não interfere minimamente no resultado, mas ele é capaz de quebrar o sigilo, portanto, foi o ataque que se fez, colocar um painel que quebrava o sigilo do voto. Para que isso seja feito, é preciso que alguém entre com um painel do tamanho da urna, escondido nas vestes, consiga colocá-lo na urna sem que ninguém veja e que depois um novo eleitor consiga retirá-lo para que não se saiba que isso foi feito. É uma situação bastante contrafactual, como eu disse, bastante improvável, mas nós vamos pensar alguma medida que possa minimizar o risco de alguém ter esse tipo de comportamento. Enfim, que são relativamente simples, basta que haja uma capacidade de visualização da urna, não da votação, mas que o mesário possa ver se alguém está colocando alguma coisa ali em cima. É a primeira ideia. O segundo ataque que nós entendemos ter alguma relevância foi um ataque em que se conseguiu desembaralhar o boletim de urna. Até é difícil de explicar. O boletim de urna, que é aquele boletim que contém o extrato do resultado da urna, ele é posteriormente remetido ao TSE. Por uma tradição, as informações do boletim de urna são embaralhadas e desembaralhadas quando chegam aqui no TSE. O investigador conseguiu enviar um boletim de urna sem esse embaralhamento. Qual a consequência? Nenhuma. Inclusive porque os dados do boletim de urna, eles são públicos. Sempre lembrando que às 17 horas a urna imprime o boletim, imprime o resultado das eleições. Por isso que nós dizemos, a partir daí não tem mais como ter fraude. Qualquer um pode conferir, porque esse boletim é imprimido, é impresso em muitas vias e distribuído aos fiscais de partido. O embaralhamento das informações do BU são uma reminiscência histórica do tempo em que não havia a assinatura digital do boletim e, portanto, era uma segurança a mais. Havendo assinatura digital, esse embaralhamento se torna desnecessário e nós estamos, inclusive, considerando a possibilidade de simplesmente não haver mais esse embaralhamento por falta de utilidade. Mas seja como for, esse foi um achado que se conseguiu num desses ataques. Houve um terceiro achado que consistiu em pular uma barreira de segurança representada pela rede de transmissão, portanto conseguiram saltar a rede de transmissão, mas pararam na barreira de segurança da entrada da rede do TSE. Mas o fato de ter conseguido pular a barreira de segurança representada pela linha de transmissão e chegar até a porta da rede é uma preocupação e os técnicos vão estudar como evitar que isso possa acontecer. Sempre lembrando, o teste público de segurança, ele existe para que se descubram vulnerabilidades e o TSE possa consertar. Portanto, o passo seguinte, daqui a alguns meses, é o que se chama teste de confirmação. Essas mesmas 5 pessoas ou entidades que conseguiram alguns achados importantes de segurança, eles voltam, fazem o mesmo ataque para ver se nós conseguimos bloqueá-los e impedir que isso acontecesse. Quando é que é o teste de confirmação, Júlio? Em maio. O quarto ataque foi ao fone de ouvido da urna. A urna tem uma entrada de fone de ouvido para eleitores que tenham deficiência visual. Num desses testes, colocaram acoplar nessa porta onde entraria o equipamento para a oitiva por quem tem a deficiência visual, conseguiu-se que via Bluetooth fosse a vocalização do que viesse a dizer a pessoa com deficiência fosse transmitida para alguém. Primeiro, o impacto só afetaria os votos de pessoas com deficiência visual e seria preciso que alguém conseguisse, dentro do local de votação, acoplar um equipamento na parte traseira da urna que fica visível para os mesários, portanto, igualmente, uma situação contrafactual, mas para a qual nós também vamos pensar uma solução ou pelo menos um alerta para que os mesários tenham essa atenção. E, finalmente, a Polícia Federal, com seus melhores técnicos, pessoas altamente qualificadas e que há muitos anos prestam serviços à Justiça Eleitoral, os ataques coordenados pelos melhores peritos da Polícia Federal, o ataque conseguiu ultrapassar a rede de transmissão e conseguiu entrar na rede do TSE, o que nós consideramos muito relevante. Não conseguiu, porque não é possível, não conseguiu mexer em nenhum sistema e muito menos adulterar voto já existente. Mas a simples entrada já é uma preocupação que nós vamos enfrentar, e esse foi o ataque mais relevante e que vai exigir maior cuidado do TSE. Apenas lembrando que é para isso mesmo que nós fazemos o teste de público de segurança, é que a cada eleição, a cada ano que passa, os mecanismos de ataque vão ficando mais sofisticados e nós utilizamos esses ataques para sofisticar os nossos próprios mecanismos de defesa. Portanto, é relevante, mas não é grave. Não é grave porque nós só consideramos grave o que tem potencial de mexer no resultado, e nada até agora se apresentou com esse potencial, mas é relevante porque, evidentemente, ninguém deseja que haja o risco de entrada dentro da nossa rede. Esses, portanto...
Ministro Barroso explicando agora as vulnerabilidades descobertas nas urnas eletrônicas, apesar de no geral, os ataques não serem bem-sucedidos, não foram bem-sucedidos, não foram de gravidade intensa, mas que agora esses problemas serão solucionados. Daniel.
4h40, virando a página... O Ministério da Saúde fechou a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Vamos acionar Marcelo Matos, está com a gente ao vivo e tem as informações com você, Matos.
Olá, Daniel, e todos que nos assistem. Exatamente, o ministro estava em Salvador hoje, ele fechou esse contrato com a Pfizer, 100 milhões de doses para 2022, e claro que teve que abordar a questão do avanço da Ômicron, que é a variante do coronavírus. Ele garante que há preocupação, mas não desespero em relação à nova variante do coronavírus. Vamos acompanhá-lo.
Há 3 dias atrás foi anunciado uma nova variante, que foi inicialmente descrita na África do Sul, a variante Ômicron. E eu falei, é uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero. Não é uma variante de desespero porque nós temos autoridades sanitárias comprometidas com assistência de qualidade à nossa população. Nós reforçamos a capacidade dos nossos hospitais. O governo Bolsonaro praticamente duplicou o número de leitos de UTI, de 23 mil leitos. Hoje temos mais de 42 mil leitos de UTI. Há 3 dias atrás foi anunciado uma nova variante.
Muito bem, então ouvimos o ministro Marcelo Queiroga hoje numa cerimônia lá em Salvador para aquisição de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer para 2022. Ele reforçou e defendeu que a vacina de fato é a principal medida de combate à Covid-19, para que haja redução de infectados e também mortes pela doença. E ele garante que o país estaria preparado para uma terceira onda. Ele contabilizou 550 milhões de doses para 2022, 134 milhões serão remanescentes desse total para 2022, então o país vai começar com isso, além dessa compra de 100 milhões da Pfizer, outra compra de 140 milhões da AstraZeneca. Mas ele garantiu que a Coronavac está fora, portanto, dos planos do Ministério da Saúde, porque a partir de agora o Ministério vai comprar apenas vacinas que possuem o registro definitivo da Anvisa, e a Coronavac ainda não possui, Daniel.
Tá aí, informações importantes trazidas pelo repórter Marcelo Matos. Ministro Queiroga, então, anunciando a compra de 100 milhões de doses da Pfizer, Kalina.
Então, ainda sobre o assunto, ministros da saúde dos países do G7 se reúnem agora em caráter de urgência em Londres para discutir como frear a disseminação da Ômicron. A repórter Camila Yunes acompanha essa reunião e traz agora ao vivo os detalhes para a gente. Camila, boa tarde.
Oi, Kalina, muito boa tarde para você, para o Daniel, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, essa reunião acontece agora em Londres com ministros da saúde do G7. E então, portanto, são ministros dos Estados Unidos, do Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão e do próprio Reino Unido. Vai ser emitida uma declaração conjunta por parte dos ministros logo após o encerramento dessa reunião. Inclusive, Kalina, 4 países já anunciaram que detectaram a... 14 países já anunciaram que detectaram a nova cepa, e isso preocupa o mundo todo. Hoje começa a valer restrições para voos vindos da África do Sul aqui no Brasil. O Japão também já tem, vários outros países têm medidas, né? Mas o Japão anunciou uma medida mais restritiva que não vai permitir viajantes estrangeiros. Os japoneses que forem chegar ao país precisarão cumprir uma quarentena mais rigorosa. A OMS disse que o risco global de uma nova cepa é muito alta e está preocupada com a alta transmissibilidade dessa nova cepa e também de um escape imunológico, e que a Organização Mundial da Saúde diz ainda que pode ter um pico muito, um outro pico muito grave dessa doença, né, da Covid-19. Os laboratórios que fabricam as vacinas contra a Covid-19 já se pronunciaram e estão realizando testes para saber qual é a cobertura vacinal dos imunizantes para essa nova cepa. Kalina.
Muniz, muito obrigada pelas informações.
Voltamos a tratar das pautas de política, porque após 2 anos sem partido, desde a saída do PSL, o presidente Jair Bolsonaro deve oficializar amanhã sua filiação ao Partido Liberal. A expectativa de uma cerimônia de recepção em Brasília. A entrada de Bolsonaro já havia sido anunciada pelo partido para o dia 22, mas foi adiada após o mandatário ficar insatisfeito com uma aliança eleitoral em São Paulo. Em seu novo partido, Bolsonaro deve encontrar alguns desafetos. Um deles é o deputado Marcelo Ramos, que é o atual vice-presidente da Câmara Federal.
Sobre o assunto, fala conosco agora o deputado federal do PL, Giovanni Cherini. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde, Daniel. É um prazer falar com vocês, principalmente num dia tão especial que antecede a assinatura de ficha do nosso presidente Jair Bolsonaro.
Deputado, sobre essa expectativa da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, a gente sabe que muitos parlamentares devem acompanhá-lo, inclusive parlamentares do PSL. Qual a expectativa do Partido Liberal em aumentar a bancada, principalmente?
Eu, como presidente estadual do PL do Rio Grande do Sul, nós estamos com uma expectativa muito grande de consolidação do liberalismo no Brasil, pela liberdade econômica, pela liberdade social, pela liberdade empresarial, pela liberdade dos investimentos. Nós sabemos que o presidente Bolsonaro não conseguiu ser o melhor adubo, mas está sendo o melhor pesticida. Pesticida para matar a corrupção no Brasil, pesticida para matar a burocracia no Brasil, pesticida para acabar com empresas que dão prejuízos, para acabar com estádios que foram construídos ao invés de hospitais. Então, o presidente Bolsonaro é uma causa para o país, por isso que o PL recebe ele com muito, de braços abertos. E nós, no Rio Grande do Sul, teremos Onyx Lorenzoni, mais 3 deputados federais, mais 5 deputados estaduais. Onyx Lorenzoni será o nosso candidato também a governador do estado do Rio Grande do Sul. Claro que essa consolidação, essa causa do presidente Bolsonaro, do fim da corrupção, de tocar as obras em diante, de fazer uma nova eleição, parte daquele princípio que o presidente Bolsonaro, na verdade, ele vem para o país por uma missão. Ele mesmo diz, né? O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, justamente é nessa linha, nessa causa que nos move para recebê-lo de braços abertos, para nós recebermos o presidente, que com certeza vai fazer uma nova eleição e terá de nossa parte a lealdade, a fidelidade, com pequenos desafetos, mas esses estão sendo resolvidos, com certeza. Nós estaremos unidos amanhã com mais de 60 deputados federais, que a nossa bancada vai chegar. O presidente Valdemar da Costa Neto tem conduzido muito bem esse processo. E nós, deputados, senadores, estamos todos alinhados para que o presidente Bolsonaro tenha o melhor tratamento e que possamos juntos fazer uma nova eleição no ano que vem.
Deputado, há pouco nós fizemos uma entrevista com o seu colega parlamentar, Bibo Nunes, do mesmo estado do senhor, só que do PSL, e ele nos passou uma projeção, uma estimativa de que 20 parlamentares do PSL devem acompanhar Jair Bolsonaro nesse projeto. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público, de maneira breve, Que partido é esse que esses parlamentares e o presidente Bolsonaro irão encontrar? Valdemar da Costa Neto já disse que espera formar uma bancada de 60 deputados. Agora, o PL já é um partido consolidado. Fala-se muito em fundo partidário, capilaridade, possibilidade de montar uma bancada muito consistente. O senhor, como presidente estadual da sigla, gostaria que o senhor nos falasse. Que partido é esse que esses parlamentares vão encontrar agora?
Um partido família. Até porque uma das nossas grandes bandeiras é resgatar a família no Brasil. A família, a liberdade, a pátria. E ele vai encontrar um partido fiel, um partido leal, que tem sido em todas as votações no Congresso Nacional. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que não só pelo número cabalístico que eu defendi lá no Rio Grande do Sul quando o presidente esteve lá. Eu disse, 2022 vamos entrar com um número muito fácil para a população gravar, que é o nosso número do nosso partido. Então, eu acredito que ele vai se sentir bem, ele vai poder realmente trabalhar aquelas questões de não alinhamento que havia há uns meses atrás. E agora nós estaremos em todos os estados alinhados com o presidente Bolsonaro para governador, para deputado federal, para senador, porque é esse o grande caminho. Nós temos que acreditar no novo Brasil. Nós não podemos ser que nem caranguejo, querer voltar para trás. Veja bem o histórico. O Brasil tinha 139 mil cargos no governo Dilma e Lula. O Brasil tinha 39 ministérios. E hoje nós temos uma outra conformação e um outro caminho com o presidente Bolsonaro. Só que ele não conseguiu fazer tudo. Tem que destrancar, destravar. E eu tenho certeza que uma nova eleição vai fazer com que isso aconteça e que respeitem o presidente Bolsonaro, que ganhou a eleição. E até hoje a oposição não respeita, a oposição vai lá no STF pedir bexiga e infelizmente acabam atrapalhando o governo. Mas nós vamos ajudar para que isso não aconteça.
Muito bem, deputado. Do PL, Giovanni Cherini, mais uma vez, obrigada. Excelente semana para o senhor.
Muito obrigado, um abraço e fiquem com Deus.
4:51 e São Paulo está reavaliando a flexibilização de máscaras no próximo dia 10. Momento de acionar o Vitor Moraes, devidamente posicionado, e tem todas as informações. Com você, Vitor.
Oi, Daniel. Olha, o Centro de Contingência contra a Covid-19 aqui no estado de São Paulo estuda, assim, adiar a liberação do uso de máscara em locais abertos aqui no estado. A princípio, essa data estava marcada para o dia 11 de dezembro, mas a disseminação da nova variante Ômicron assustou os médicos e os integrantes do Comitê de Saúde aqui do estado de São Paulo. Uma nova avaliação será divulgada nos próximos dias. Eles aguardam principalmente o resultado do exame de um passageiro brasileiro que esteve na África do Sul. Ele que é morador de Guarulhos, tem 29 anos, chegou aqui, desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo e testou positivo para a Covid-19. Então, esse resultado vai ser primordial para que o governo do estado e a prefeitura decidam se vão ou não liberar a máscara nos locais abertos a partir do dia 11 de dezembro. O Instituto Adolfo Lutz está avaliando a amostra desse paciente e, como eu disse, o resultado então vai ser decisivo até para reavaliar ou não as festas de final de ano e do carnaval do ano que vem, Daniel.
Legal, muito obrigado pelas informações, Vitor Moraes. Qualquer novidade, é só chamar.
De São Paulo, vamos ao Rio de Janeiro para saber qual foi o impacto do surgimento dessa variante Ômicron na capital fluminense. Rodrigo Viga, conta pra gente, a gente falava há pouco de Réveillon com o Vitor Moraes. E aí, no Rio de Janeiro, permanece a grande virada de ano?
Sim, por enquanto tudo confirmado, garantido, a não ser que esse cenário epidemiológico, sanitário, mude de uma hora para outra. Mas, por enquanto, segundo as autoridades de saúde aqui do Rio de Janeiro, não há motivo para medo ou para pânico. O objetivo é observar, né, a dinâmica, monitorar o comportamento da doença para tomar eventuais medidas lá no futuro. Mas, por enquanto, Carnaval e Réveillon, Carnaval no ano que vem, Réveillon deste ano, estão garantidos aqui no Rio de Janeiro. Tanto que a estrutura já começou a ser montada aqui na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro. Os preparativos preparativos começaram já há meses, há semanas, e também o carnaval já tem até a venda de ingressos. As autoridades por aqui apostando principalmente na cobertura vacinal, no avanço da vacinação e analisando de lupa, né, Kalina, de perto, se pode haver aumento de casos, de óbitos, de transmissão. Mas neste momento, onde o Rio de Janeiro vive o menor patamar, a menor taxa de transmissão da Covid, não há qualquer razão, segundo as autoridades, para se suspender, cancelar ou algo do gênero envolvendo Réveillon, aqui na Orla da Capital, na Zona Sul especialmente, e também o Carnaval nas ruas da cidade, na Marquês de Sapucaí, no ano que vem, viu, Kalina?
Beleza, Viga, a gente segue acompanhando todas as novidades. Obrigada.
Já o prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou hoje o cancelamento do Festival Virada para celebrar o Réveillon de 2022. Reis aproveitou para destacar que a decisão sobre a realização do carnaval ainda não foi tomada e será divulgada junto com o governo do estado. A prefeitura alegou que, mesmo com o avanço da vacinação, o cenário de incertezas provocado pela Covid-19 impede que seja realizado com segurança sanitária o evento de fim de ano, cujo público estimado é de 250 mil pessoas por dia. A decisão foi embasada nos dados relacionados à pandemia, como a ocupação de leitos, números de óbitos e internações, além do avanço da vacinação na capital baiana.
E o caso de uma mulher de 33 anos que testou positivo para a Covid-19 está sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e pela Secretaria Estadual de Minas Gerais. A paciente deixou Congo, na África, no dia 17 de novembro, passou pela Turquia, desembarcou em São Paulo e chegou à capital mineira no último dia 20. Ela começou a ter sintomas de Covid no dia 22 de novembro e procurou atendimento médico ontem. O Congo não está entre os países africanos com restrição de viagem para o Brasil. Minas Gerais não tem nenhum caso confirmado da variante Ômicron do coronavírus até esta segunda-feira.
4 horas e 56 minutos, ponto final nessa edição do Headline News. Kalina Sabino, ótima tarde para você.
Para você também, Daniel. Obrigada, pessoal, pela companhia. E a seguir, o 3 em 1. Tchau, tchau.
Amanhã estreia o Boletim Copola na Jovem Pan. Todos os dias, de segunda a sexta, um grande tema de interesse nacional. E além de política, economia e justiça, nós vamos falar de educação, cultura, saúde e comportamento. Na TV e no rádio, o Boletim vai ao ar 10 para 6 antes dos pingos nos is. E tem reprise durante o Jornal da Manhã. Para acompanhar pela internet, inscreva-se no meu canal, youtube.com/CaioCopola. Nosso encontro está marcado. Um abraço e até terça, antes dos pingos.
E quando o juiz apitar o fim de jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada, só aqui na Jovem Pan.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Pelo segundo ano consecutivo, a Jovem Pan News é primeiro lugar no Prêmio IBES na categoria Notícias e Jornalismo. Disputando com grandes players do setor, mais uma vez a Jovem Pan News teve o trabalho reconhecido pelo júri popular. Além do bicampeonato na categoria Notícias e Jornalismo em 2021, a Jovem Pan venceu a categoria Melhor Podcast no voto popular com o programa Pânico e ficou em segundo lugar na categoria Opinião e Cidadania com o programa Os Pingos nos Is. E como resultado da força e competência de comunicar com seriedade, os jornalistas Vitor Brown, Mauro Betti e Samidana receberam o prêmio Comunique-se. A você que prestigia e reconhece o trabalho da Jovem Pan, o nosso muito obrigado. Jovem Pan News, a melhor do Brasil em 2021. No Prêmio IBEST.
A
Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens.
É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes.
Ao vivo e...